Muito bem, minhas amigas, meus amigos, caríssimos alunos, caríssimas alunas, futuros servidores públicos, dando seguimento ao nosso estudo dos biomas brasileiros, vamos agora estudar o bioma cerrado. Vamos lá? Seguimos aqui, então, algumas características da vegetação do bioma cerrado. Então, é uma vegetação tropófila, adaptadas a uma estação seca e outra estação úmida. Vejam só, porque qual que é o clima ali do bioma cerrado, meus amigos? É o clima tropical. Tropical semiúmido ou tropical subúmido. Eu ia escrever, mas ele está aqui, ó. É um clima tropical subúmido, ou também pode aparecer tropical semiúmido, ou seja, nós temos um período seco que corresponde ao inverno e um período chuvoso, que é o verão. Então, período chuvoso de outubro a março. E o seco de abril a setembro. Voltando aqui, então a vegetação é tropófila, adaptada a uma estação seca e outra úmida. As árvores e os arbustos são dotados de raízes profundas, de troncos e galhos retorcidos e recobertos por cascas grossas, elas perdem as folhas no período seco, por isso que são o que? Caducifólias. Perdem as folhas aí em uma parte do ano, ali no período seco. E são árvores de pequeno e médio porte. Esta própria condição climática impede que se desenvolva uma vegetação de grande porte, porque nós não temos chuvas abundantes e regulares durante todo o ano. Então, e há também não só ter chuvas abundantes, que seria muita chuva, e irregulares, como nós temos no bioma Amazônia e no bioma Mata Atlântica, que propiciou a formação aí de florestas, né, com árvores de grande porte. Então, nós não temos isso no Cerrado. Bom, aí essa a adaptação da vegetação à condição climática fez que passássemos a ter árvores de pequeno e médio porte, então com troncos e galhos retorcidos e recobertas por cascas grossas. As cascas grossas são uma adaptação natural das árvores do cerrado às queimadas, mas adaptação natural, por quê, professor? Porque as queimadas, vou falar isso na sequência para vocês, elas são um fenômeno natural. Quando só tinham seres humanos primitivos, nós já tínhamos o bioma cerrado, nós tínhamos as queimadas. Não é o caso de eu explicar aqui para vocês como que ocorre esse fenômeno aí natural, esse fenômeno das queimadas naturais, sem ter nenhum ser humano lá tocando fogo. E aí, ao longo da história natural do Cerrado, as suas árvores se adaptaram. A natureza se adapta às suas condições, criando uma casca grossa. Assim, minhas amigas e meus amigos, vai vir o fogo, vai queimar as folhas, os galhos, né? Os galhos pequenos, galhos finos, de menor porte, mais aquele tronco ali da árvore, aqueles galhos mais grossos, aquela parte lenhosa interior, ela não queimou. Ela não queimou. Ela sobreviveu porque ela foi protegida por uma casca grossa. Aí basta voltar aí o período chuvoso, virem as primeiras chuvas e a vegetação do cerrado já está verdejante novamente e as árvores voltam aí a ter folhas. E elas têm raízes profundas, porque no período seco elas vão buscar água lá no lençol freático mais profundo. Aquele lençol freático logo abaixo do subsolo, certo? Então você tem aqui aquele lençol freático logo abaixo do subsolo, ele vai secar no período seco. Mas aquele lá mais aprofundado, a 15 a 20 metros, não. Aquele continua tendo água. E aí as raízes profundas. É isso, né? foi um desenvolvimento natural. Vão buscar água lá no lençol freático mais profundo para água e sais, junto com a água, os sais minerais para o alimento, né? O alimento aí das próprias árvores. E o cerrado, pessoal, também, veja só, ele é a savana mais rica em biodiversidade do mundo. Professor Savana, pessoal, é o seguinte, ó, nós temos os biomas. Os biomas no, do planeta, os biomas do nosso planeta. E aí nós temos o bioma savana, que no Brasil nós denominamos de cerrado. De cerrado. Então, o cerrado, ele é uma vegetação de bioma de savana. Por isso que se diz que ele é o bioma mais rico em biodiversidade do mundo, dentre os biomas aí de savana, certo, pessoal? Então, mais rico em biodiversidade do mundo, tem a maior diversidade aí de espécies. Tranquilo? Vamos aqui adiante. Vamos lá. Então, o clima é o tropical subúmido, inverno seco e verão chuvoso. Quem mora no centro-oeste, na região, não só no centro-oeste, né, mas a maior parte do Cerrado está no centro-oeste, conhece aí bem a sazonalidade climática no bioma Cerrado. O relevo, ele é, em geral, relativamente plano, certo? Ou suavemente ondulado, planalto. Planalto, então, o que, que é o planalto, meus amigos? O planalto é uma região alta, mas relativamente plana. Nós não vamos ter aí grandes declives aí no relevo. Claro, nós vamos ter lá, que nós temos muito ali, as chapadas, aí tem lá as encostas das chapadas, e você tem lá a serrada, e de novo, aí vem outra chapada, mas temos também muito. Então, veja, então o planalto, ele é um plano alto, planalto. E aí, o cerrado, ele está em uma região aí de planalto. Então, o relevo, ele é relativamente plano, ele é suavemente ondulado, que se estende por imensos planaltos ou chapadões. Vou mostrar aqui uma imagem para quem aí não é do Cerrado. Imensos planaltos ou chapadões. Os solos do Cerrado, eles são, pessoal, vamos voltar aqui para o slide, ó, vocês verem melhor, eles são predominantemente de baixa fertilidade. São solos ácidos, deficientes em nutrientes e com alta concentração de alumínio. Beleza, professor? Se o solo do Cerrado, ele é de baixa fertilidade, como a agricultura ela se expandiu largamente pelo bioma Cerrado e ela é altamente produtiva. Já vou falar isso aí para vocês, tá? Então vejam vocês, estamos numa região de planalto no Brasil. A região de planalto lá no Brasil Central, ok? E aí nós temos também a massa de ar equatorial continental, que ela chega... Essa massa de ar equatorial continental. Deixa eu pegar aqui. Aqui é. Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta. O mapa do Brasil muito simplificado. Muito simplificado. Vou apagar aqui. Muito simplificado. Vamos supor. Eis o Brasil de uma forma simplificada. Então, nós estamos na... Aí, ó, uma região mais central aqui do Brasil. Região mais central aí no bioma Cerrado. Bioma Cerrado. Então, região alta, nós temos chuvas da massa de ar equatorial continental que se desloca. Chove na região do Cerrado aí. Chove na região do Cerrado, como nós estamos numa área alta, essa a água vai, né? Ela vai escoar, né? Para regiões mais baixas do Brasil. Então, por isso que se diz que o Cerrado, ele é o quê? É a caixa d'água aí, a caixa d'água do Brasil. Vocês conseguiram entender, né? Então, região central do Brasil. Aí nós temos lá a massa de ar equatorial continental que faz se deslocar e vai chover ali na região do Planalto Central brasileiro, onde tem o Cerrado, na estação chuvosa, e aí vão se formar aí cursos d'água que vão alimentar outros cursos d'água e de grandes bacias hidrográficas brasileiras. Por isso que se diz que o Cerrado, ele é a caixa d'água do Brasil. E ele também é, o Cerrado também é um hotspot mundial da biodiversidade. Ah, professor, então nós temos dois hotspots mundial da biodiversidade no Brasil? Sim, nós temos dois. Temos o Cerrado e o outro é o quê? É a Mata Atlântica. Então, Cerrado e a Mata Atlântica. Ou seja, o Cerrado é um bioma, com um alto nível de endemismo, seja espécies que só existem no bioma Cerrado, com uma grande biodiversidade, mas que também está muito ameaçado aí de extinção. Então, muito importante para os ecossistemas, os biomas a nível mundial. Tranquilo? Dois hotspots mundial da biodiversidade: Cerrado e Mata Atlântica. Dois no Brasil, claro. Adiante aqui, vejam só as queimadas, como eu estava falando para vocês, queimadas no Cerrado. Aqui está, né, pessoal, o fogo no Cerrado. Vejam que nós temos uma casca, né, grossa, preta, queimada. Mas o tronco, e aqui é uma árvore até de tronco fino, né? Esse tronco, essa parte lenhosa, ela sobreviveu ao fogo. Sobreviveu este fogo, meus amigos e minhas amigas, que aí, ó, queimou toda a vegetação rasteira, vegetação baixa, certo? Parece até que já era uma área desmatada, mas vocês podem ver aqui, certo? Então, pessoal, então nós temos, hoje em dia, a grande parte, mas mesmo a grande parte das queimadas que nós temos no Cerrado, elas não são aí queimadas naturais, são queimadas antrópicas pela ação do homem. Tocar fogo para limpar o terreno para a atividade da agricultura, seja para lavoura aí de grãos ou até para pastagens, para o gado, certo? Ou o que também ocorre aí é para o próprio descuido. Poxa, quem conhece, quem é aí da região do Cerrado, aquele período do seco, tá tudo seco no Cerrado. Tu tá aí na beira da estrada, joga uma bagana de cigarro ainda acesa, pega fogo naquela vegetação seca, se espalha. Pode se espalhar aí por todo o Cerrado, certo? Minhas amigas aí e meus amigos, então nós temos as queimadas naturais, mas as queimadas no Cerrado hoje são aí, a sua grande parte é queimadas antrópicas, causadas pela ação humana. Adiante, o Cerrado. Ele é o principal polo da expansão da produção agropecuária do país, ainda é no bioma Cerrado. E claro, para plantar, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que desmatar a vegetação nativa para a implantação da lavoura temporária de grãos, ou da lavoura permanente, ou de pastos para a criação de animais, aí a pecuária. Então, esse grande desmatamento no Cerrado está relacionado a essa expansão da agropecuária. E ele começa a ocorrer na segunda metade do século passado, décadas de 60, 70, 80, e se desenvolveu mais, 80, 90, 2000. Principalmente na segunda metade do século passado, com o desenvolvimento da tecnologia da calagem, que eu coloquei aqui para vocês, ó, tecnologia da calagem. Opa, professor, tecnologia técnica, sim, incorporação de tecnologia à produção agropecuária. Da calagem, que é para quê? Para correção. Correção da acidez do solo, que é o quê? É calcário. Calcário para fazer a correção da acidez do solo, para que ele deixe de ser um solo ácido, de ter um pH ácido, para ter um pH neutro. Assim, o solo ele passa a ter uma boa fertilidade a partir do desenvolvimento dessa tecnologia de correção da acidez do solo, aplicada aos solos do Cerrado. Digamos, a agropecuária, sobretudo a agricultura, ela conheceu uma grande expansão no Cerrado. Claro, também com a mecanização agrícola, com o desenvolvimento da agricultura irrigada, porque o que que nós temos? Aquele relevo relativamente plano. Poxa, você não tem grandes desníveis para a aragem do solo aí pelos tratores, para a colheita, pelas colheitadeiras, tanto que quem sobrevoa de avião aí pelo Cerrado brasileiro, vocês veem na região central do país aqueles. Então vocês vão ver que é relativamente plano. Mas aí o que que vocês veem, ó? Aqueles círculos. Poxa, professor, eu nunca soube o que são aqueles círculos. É irrigação, é agricultura irrigada. O que que você vai ver ali, ó? Se olhar bem, vai ver que tem o quê, ó? Tem um pivô central, tem um pivô central e vai circular, tudo vai circular irrigando, certo? O que que nós temos? Temos ali rios, temos águas, então a agricultura irrigada. Então, relativamente plano, possibilita, é ótimo para o trator, a mecanização e para uma agricultura em grande escala. Aí você está voando de avião e você vê lá também, né? Você está indo, então você vê tudo isso, vai, daqui a pouco vê, opa, mas aqui tem vegetação nativa. Claro, é uma encosta ali, né? Vai, chega lá embaixo no vale, aí depois, conforme coloquei para vocês, aí o que que nós vamos ter novamente? Aí de novo uma outra área de encosta e vai. Segue as chapadas, os imensos chapadões do Brasil Central. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui adiante para também ilustrarmos. Olha aí, ó, as árvores do bioma Cerrado. Como eu disse para vocês, aqueles troncos e galhos. E galhos retorcidos, meus amigos. Aqueles troncos e galhos retorcidos. Elas são esparsas também. Esparsas. Veja que nós temos aí uma. Elas estão relativamente esparsas. Aí nós temos uma vegetação de menor porte. Então nós temos um estrato arbóreo e um estrato arbustivo. E agora sim. Esta imagem aqui, ó, Chapada dos Veadeiros em Goiás, uma das regiões mais preservadas do Cerrado aí brasileiro. Claro que aqui vocês vão ver aí bastante preservada. Aí está ela, ó, a Chapada dos Veadeiros. Deixa eu pegar aqui, ó, a caneta. Então observem vocês, olha aí o que eu estava falando, ó, aqueles chapadões relativamente plano. Relativamente planos, e aí nós vamos ter o quê, ó? Região de encostas. Claro, aqui é no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, então está preservado. E, pessoal, vou apagar aqui, e aqui são campos naturais. Campos naturais no Cerrado. Então, o Cerrado, ele também tem uma vegetação bastante diversificada. A gente pode até ver, ó. Deixa eu ver se eu com. Aí, ó, há um curso d'água. Há um curso d'água lá no meio, está ele. E se vai o nosso curso d'água? Então, aqui, uma área aí bastante preservada de bioma cerrado no Brasil, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Muito lindo, muito bonito. Vale a pena vocês conhecerem. O Brasil é maravilhoso, viu, pessoal? Vale a pena nós conhecermos o nosso país. Então, muita gente, ganhei o meu salário, beleza, tudo bem, tô aí, servidor público ganhando bem. A pessoa logo eu quero ir para os Estados Unidos. Tem nenhum problema, é ótimo. Vale a pena. Viagem inesquecível para os Estados Unidos. Não, quero ir para Europa, Londres, é Paris, Roma, na Itália. Amigão, beleza, vai lá também, mas não esquece de conhecer o Brasil, certo? A todas as belezas naturais do nosso país. Adiante, e aqui nós vamos ver aí, ó. Região desmatada do Cerrado. Olha o que eu falei para vocês. Não, a gente não consegue observar uma imensa área aí, ó, relativamente plana, áreas de planas, de planícies, muito propícias para a agropecuária. Então, esta aqui, ó, aqui é no Mato Grosso, é uma área de pastagens. A vegetação de cerrado, ela foi desmatada e foi plantado pastos, pastos para o gado. Mas nós conseguimos ver ao fundo, o que que a gente vê ao fundo lá, ó? Chapadas, chapadas com vegetação natural. Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha aí, ó. Ó as chapadas que nós vemos ao fundo. E aqui à nossa direita, plantio de soja também, ó. Uma área aí, ó, plana, relativamente plana. Plantio de soja no estado de Goiás, em áreas desmatadas no bioma cerrado. Vamos adiante, questão de prova. Vamos fazer então uma questão de prova aí. Vejamos aqui. O que que ela diz? Acerca dos biomas brasileiros e de interferências antrópicas. Vocês sabem o que é interferências antrópicas, o que é ação antrópica. Nesses biomas, julgue os itens subsecutivos. A expansão de fronteiras agrícolas é a principal forma de degradação por ação antrópica que acomete atualmente o Cerrado. Expansão de fronteiras agrícolas. Olha só, pessoal. O examinador gosta muito de falar das fronteiras agrícolas. Sim, é a principal forma de degradação por ação antrópica do ser humano que acomete atualmente o Cerrado, que é a savana. Então, Cerrado, bioma do tipo savana, mais rica do mundo em diversidade biológica. O gabarito desta questão, ele está certo. Tranquilo? Então, o examinador sempre procurando trabalhar um aspecto natural. Veja, ó, a mais rica do mundo em diversidade biológica, ressaltando essa riqueza natural do bioma cerrado, mas também trazendo ali uma problematização da ação antrópica, é sobre o bioma. Tranquilo, pessoal? Adiante aqui. Exatamente, o Cerrado é a savana brasileira. Exatamente, isto aí. Também conhecido como a savana brasileira. Até vou escrever aqui, ó. A savana brasileira. A savana brasileira. Muito bem, muito bem. Savana brasileira. Adiante, mais uma questão. O que que ela diz? A partir da década de 60, e, sobretudo, ao longo dos anos 1970 do século XX, a agricultura comercial, especialmente a da soja, atingiu grandes extensões dos cerrados, deslocando fronteiras agrícolas e viabilizando a economia rural de grandes espaços até então mal aproveitados e improdutivos. O gabarito desta questão, ele está certo, pessoal, certo? Vejam que aqui o examinador, ele vai trazer um conceito da época. Aí ele está falando do ponto de vista estritamente econômico. Ele diz, olha, viabilizando a economia rural de grandes espaços. Então, economia rural de, que até então eles estavam mal aproveitados e improdutivos. Bom, conforme o viés que você olhar isso aí, você diz, não, mas como assim? Estava lá preservado? Ora, o simples fato de ficar preservando cerrado já é algo de grande riqueza ambiental aí para o país. Como que você vai dizer que estava mal aproveitado e improdutivo? É que você tinha fazendas, grandes fazendas ali no cerrado, você sempre teve, só que eram uma agricultura extensiva, uma pecuária extensiva, de mau aproveitamento e de baixa produtividade. Com isso, nós terminamos esta nossa a resolução desta questão, da questão anterior. Bom, vamos começar de novo. Vamos começar de novo aí. Só vai ser aqui, ó. Com isso, terminamos com a resolução dessa questão, desta segunda questão, o nosso estudo sobre o bioma cerrado.